As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Foi assinado no passado dia 4 de agosto, em São Pedro do Sul, o protocolo entre a Turismo Portugal e o município de Tomar, com vista à concessão de um parque de autocaravanismo para o Agroal. O protocolo, na sequência da candidatura ao programa Valorizar, prevê a concessão de um financiamento não reembolsável de mais de 99 mil euros, 70% do valor elegível, e 142 mil euros de um investimento global previsto de 263 mil euros para a implementação do projeto. Trata-se de mais uma das várias componentes de um processo mais vasto e que é composto por vários projetos que visam requalificar aquela que é a margem de Tomar do Rio no Agroal, já que, do lado do Conselho de Orém, há muito que o município promoveu essa requalificação. António Graça, o presidente da Junta de Freguesia da Sabaxeira, freguesia onde se insere o Agroal, reconhece que a pandemia atrasou todo o processo, mas admite que será possível, depois do verão e da época balnear, iniciar a requalificação desta zona ribeirinha.
O processo encontra-se a andar. O Covid veio aqui atrasar muitas coisas, e esta foi uma delas. Isto é um trabalho já com alguns anos. Todas essas coisas demoram, mas finalmente vê-se a luz ao fundo do túnel, e esperemos que a curto prazo possamos dar início a estas obras de requalificação do Agroal, tanto da zona ribeirinha como de toda a parte que vamos fazer de ligação da zona ribeirinha cá acima à Curva Grande, onde ficará um parque, e essa ligação será feita com um passadiço, com miradouros, para quem deixa tenha um caminho mais acessível do que dar a volta toda pela estrada, que torna a descida algo perigoso, ainda por cima, porque está sempre repleto de carros de um lado e do outro da estrada, apesar dos blocos de cimento que foram colocados pelos serviços da Câmara para ver se as pessoas respeitavam um pouco mais a sinalização lá colocada, e mesmo assim é complicado. Vamos ver se desta forma com o parque, se conseguimos que as pessoas percebam a ideia, e requalificar toda a zona ribeirinha, que isto já é um desejo com mais de 20 e muitos anos, agora há uns anos desta parte, existe a vontade da Câmara de trabalharmos em conjunto, tem que se aproveitar quando os ventos estão de maré, não é? E a verdade é esta, se não fosse a questão Covid, neste momento, o ter começado ou não, era só uma questão de não estragar a época balnear, que está agora a decorrer, porque isto é por fases e já existem fases aprovadas, todo este processo está dependente estamos a falar de prazos que maioritariamente têm a ver com a questão do Covid, têm a ver com algumas datas, mas nem tanto por aí, porque se não fosse toda esta questão de volta a retirar Covid, isso já estaria em andamento.
Como a Hertz aqui referiu em tempo oportuno, o Centro Hospitalar do Médio Tejo retoma neste sábado as visitas aos doentes. A partir desta data, os visitantes têm novas regras a cumprir. Devem utilizar preferencialmente as escadas, sempre que possível. Se utilizarem os elevadores, devem entrar nos destinados a visitas. Devem circular pelo lado direito dos corredores e respeitar a sinalética hospitalar, utilizar máscara cirúrgica durante todo o período de permanência no hospital ou serviço, respeitar regras de etiqueta respiratória e higienizar as mãos. Os visitantes devem também manter distância de segurança do seu familiar, manter distância dos outros doentes e profissionais e cumprir com todas as recomendações de vigilantes e profissionais de saúde, de forma a garantir a segurança de todos. Os visitantes não devem levar objetos pessoais, alimentos ou outros, para entregar ao doente. Não devem visitar outros doentes ou circular livremente pela enfermaria. Os visitantes não devem também utilizar instalações sanitárias na enfermaria, exceto em situações autorizadas pelos profissionais de saúde e após garantia de condições de higienização antes e depois da utilização. Os visitantes não devem sentar-se ou colocar objetos pessoais, malas entre outros, sobre a cama do doente ou qualquer outra cama da enfermaria.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Médio Tejo registrou nas últimas 24 horas mais dois novos casos de pessoas infectadas pela Covid-19, um delas em Mação, o outro no Entroncamento. Nos 11 concelhos do Aças Médio Tejo, Tomar registra 135 casos positivos, seguido de Orém com 115, Torres Novas com 64, Abrantes com 51, Entroncamento com 41, Mação 25, seguem-se Alcanena com 22, Vila Nova de Barquinha com 10, Ferreira do César com 8, Constância com 4 e Sardual com 2 casos. Mação é hoje o concelho do Médio Tejo com mais pessoas em vigilância ativa, 25, seguido de Tomar com 21, Entroncamento 17, Torres Novas 8, Abrantes 5, Orém 4, Vila Nova da Barquinha 2 e Constância com uma pessoa em vigilância ativa. Ferreira do Zêzer, Alcanena e Sardual não têm pessoas em vigilância. A região do Médio Tejo soma um total de 491 casos de doenças confirmadas, 286 pessoas recuperadas e 15 óbitos desde o início da pandemia.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Já é conhecido o balanço da Operação Solidariedade Não Tem Idade 2020, levada a cabo pela Polícia de Segurança Pública na região desde 18 de maio. A operação de cariz preventivo, implementada em todos os comandos da Polícia da PSP, maioritariamente através das equipas de proximidade e apoio à vítima, tem como objetivo principal a detecção de casos de fragilidade social. Os agentes destas equipas procuram indícios de maior vulnerabilidade física e psíquica ou de situações suspeitas de crimes, seja de violência doméstica, seja contra a vida ou a integridade física, eventualmente agravados pela situação da pandemia Covid-19 e, posteriormente, acionam os meios da resposta social em coordenação com as diversas entidades parceiras. Entre 18 de maio e 31 de julho, a PSP empenhou 431 polícias que efetuaram 1.142 contactos individuais. Na sequência destes contactos foi possível detectar 206 idosos em situação de risco social. Foram sinalizados 185 idosos para instituições de apoio social. 83 idosos foram encaminhados para apoio urgente por se encontrarem em situação de elevado risco e concretizaram-se 137 ações de fiscalização preventiva.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Sérgio Oliveira, o presidente do município de Constância, que nesta quinta-feira, aos microfones da ERTS, reagiu à decisão do Banco Santander Tota de fechar o seu balcão em Santa Margarida, lamentando a mesma e não compreendendo as razões que a instituição bancária aponta para o fecho, defendeu que deveria ser adotada a nível nacional uma definição que evite esta debandada dos bancos dos municípios do interior. O autarca recorda que esta decisão coloca em causa os investimentos feitos no concelho pela autarquia e, em particular, na freguesia de Santa Margarida da Cotada.
Não conseguimos perceber como é que não há uma definição a nível nacional que evite esta, diria eu, entre aspas, esta debandada dos bancos. Quer dizer, porque quando nós temos discursos que queremos que concelhos pequenos, que concelhos que ficam afastados dos grandes centros urbanos, apesar de nós, eu não considero Constância e que a nossa região do Médio Tejo seja região de interior, porque estamos pertinho, estamos a uma hora de Lisboa, uma hora de Coimbra, mas estamos afastados dos grandes centros urbanos. Quer dizer, tem que haver aqui uma definição clara que se quer apostar ou não na continuidade destes territórios ou não. E estes territórios só sobrevivem e só conseguem ter cá pessoas se tiverem serviços, se tiverem bons equipamentos, se tiverem bancos, se tiverem equipamentos sociais, se tiverem equipamentos desportivos. Quer dizer, e muitas vezes as autarquias fazem um esforço herculeano para conseguir inverter o declínio que se tem verificado nos últimos anos, e nós aqui em Constância temos vindo a fazer esse esforço naquilo que diz respeito à freguesia de Santa Margarida da Cotada, que é nesta fase a freguesia que estava mais debilitada, com a conquista da fibra óptica, com a questão da instalação de uma nova rede para melhorar a cobertura da rede móvel naquela freguesia. Baixámos o preço dos lotes no loteamento municipal de uma realidade de 17 lotes, já vendemos uma quantidade deles, temos apenas disponíveis para venda 5 ou 6 lotes. Em setembro, se tudo correr como está perspectivado, quem construir e reconstruir habitação própria e permanente em Santa Margarida não paga uma única taxa na Câmara. Quer dizer, e depois, no meio disto tudo, somos apanhados assim um bocadinho de surpresa com esta decisão que não depende da Câmara Municipal, mas que a Câmara efetivamente lamenta e não entende.
No decurso da empreitada de requalificação dos espaços exteriores da Avenida Condestável, Dono Álvares Pereira, foi executada a primeira camada de pavimento bituminoso entre a rotunda da Estrada Nacional 10 e a Rua Rodrigues Simões. No cruzamento indicado, face às condições da obra, com exceção ao acesso ao posto da Cepsa, os veículos terão de virar em direção à Rua António Joaquim Araújo, paralela à linha férrea, ou para a Rua do Flecheiro. O troço indicado estará aberto à circulação de veículos em ambos os sentidos, com exceção de viaturas pesadas. Esta restrição deve-se à impossibilidade destes circularem nos arruamentos circundantes por causa do estacionamento abusivo. Apesar de restabelecida a circulação, esta insere-se ainda numa área de obras, pelo que deverá ser executada prudentemente e respeitada a respectiva sinalização.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Encontram-se concluídos os trabalhos da empreitada de desvio da conduta adutora da EPAL ao reservatório da Churumela e restabelecida a ligação do coletor do Ribeiro das Canas no troço entre a Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro e a Rua Fernando Lopes Graça, que foram executados pela empresa Contec Construções e Engenharia pelo valor superior a 47 mil euros. Tratava-se de um problema que se arrastava há quase duas décadas, desde 2003, na sequência de uma operação de urbanização levada a efeito por um particular que, no decurso dos trabalhos de instalação do coletor pluvial de 1.200 mm no Ribeiro das Canas, interceptou a conduta adutora da EPAL em fibra de vidro de 350 mm. Esta situação levou à suspensão dos trabalhos, situação que se mantivera durante todos estes anos e que fora responsável por alguns episódios de dificuldades de drenagem em alturas de forte pluviosidade.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O presidente da Associação do Turismo Chinês em Portugal, Yong Liang, veio esta quinta-feira aos espaços do Conselho entregar 160 equipamentos de proteção individual contra Covid-19 à autarquia Nabantina, a serem distribuídos por instituições do Conselho. Com esta doação, a Associação de Turismo Chinês em Portugal pretende manifestar a sua solidariedade para com os autarcas de Tomar, bem como de outras cidades portuguesas, na esperança de, em conjunto, se poder ultrapassar a atual situação de pandemia. A Associação de Turismo Chinês em Portugal é uma associação jovem, mas que congrega já inúmeros associados em Portugal e que tem como principal objetivo o desenvolvimento do turismo entre os dois países e a promoção de negócios e relações bilaterais entre empresas e organizações chinesas e portuguesas do setor turístico. A Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas, retribuiu o gesto oferecendo à Associação de Turismo Chinês em Portugal uma réplica em miniatura da janela do capítulo e um livro sobre Tomar e o Convento de Cristo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Ao longo do mês de agosto, em que estava prevista a realização da 11ª edição do Bons Sons, que teria início precisamente nesta quinta-feira, mas que foi adiado para 2021 por causa da pandemia, o Sport Clube Operário de Sem Soldos organiza o Sem Soldos Habita a Rua, um programa com ações que envolvem os habitantes da aldeia, tendo em vista a preparação do festival do próximo ano e com uma programação online dedicada a todos, uma forma de continuar a viver a aldeia, este ano, de forma diferente. Esta sexta e sábado, e depois nos dias 22 e 29 de agosto, realizam-se concertos em live streaming, uma exposição de fotografia, projeções de vídeo nas paredes da aldeia, pré-apresentação de um livro dedicado a Sem Soldos, ainda uma conversa, um percurso artístico, passeios interpretativos de biodiversidade, bem como oficinas de fotografia, de design gráfico e de costura e um mercado de trocas. Miguel Atalaia, o presidente do Sport Clube Operário de Sem Soldos, falou à ERTE da iniciativa numa antevisão a esta realização que arranca então nesta sexta-feira.
É, no fundo, um ciclo de ações que decorrem ao longo do mês de agosto e que, no fundo, tentam, claro, sinalizar as datas do Bons Sons deste ano, que começaria agora a 13 de agosto, mas, acima de tudo, pensa e pretende ativar a comunidade e fazer com que as pessoas que habitualmente já constroem o festival comecem desde já a pensar a próxima edição, através de oficinas criativas, através de oficinas de criação e pensamento sobre a próxima edição e sobre este legado que o Bons Sons tem feito em Sem Soldos e a forma e o impacto que isto tem tido ao longo dos últimos anos. E no fundo é uma tomada de consciência, é pensarmos um bocadinho, é percebermos em que ponto estamos e para onde vamos no Bons Sons e nesta lógica de uma aldeia sustentável e de que quer estar ativa e a funcionar. E portanto é tudo isso, é aliar lógicas de pensamento e de criação num evento que acontece aos sábados, começa uma sexta-feira, mas depois prolonga-se nos sábados, a três sábados, ao longo do mês de agosto, num ciclo que queremos que seja muito envolvente para a comunidade. Há três momentos musicais que acontecem em live streaming, portanto nas redes sociais do Bons Sons, e é desse jeito que queremos muito que as pessoas vejam, através da internet. Três concertos, três artistas de um espectro bastante abrangente, portanto são músicos absolutamente diferentes, que achámos que representariam esse caráter muito eclético da proposta musical que o Bons Sons já traz todos os anos. Acontece em live streaming, as pessoas devem e acompanhar através das redes sociais, filmados em sítios muito particulares da aldeia de Sem Soldos, alguns sítios não tão conhecidos pelas pessoas que nos visitam, e no fundo é uma forma também de redescobrir a aldeia por outro prisma. Nós tentamos chamar aqui algumas parcerias já habituais, que são importantes e que no fundo já estavam de alguma forma alinhadas também para a edição de 2020, mas de alguma forma as coisas acontecem. Há percursos artísticos, redescobrindo um percurso já feito também em 2019. Há percursos na lógica da descoberta da biodiversidade, da descoberta do património natural da aldeia, que é muito importante para as pessoas também de Sem Soldos. Também essa descoberta e tentarmos trabalhar também um bocadinho a lógica do sentimento de pertença a um sítio que já o conhecemos como nosso, e é super importante isso para as pessoas da aldeia, através de uma associação que é o 30 por uma linha, também muito importante. Há também uma conversa que está relacionada com as lógicas de cultura e que no fundo é percebermos se pode a cultura ser uma aldeia, através de uma parceria com o gerador. E portanto tentamos ativar aqui algumas parcerias, algumas ações que já costumam existir no âmbito do festival, mas agora muito direcionados para as pessoas da aldeia e que tenham esta componente de ligar e religar as pessoas da aldeia ao seu sítio, numa lógica de criação também daquilo que é o próximo festival em 2021.
O espaço Cada Terra, no Zardoal, foi contemplado com o selo Clean and Safe, atribuído pelo Turismo Portugal e que certifica o cumprimento das recomendações da Direção-Geral de Saúde no combate à pandemia de Covid-19. O selo Clean and Safe visa sensibilizar as entidades gestoras para os procedimentos a adotar para incentivar a retoma do turismo a nível nacional e internacional, reforçando a confiança de todos no destino Portugal e nos seus recursos turísticos. A implementação do selo exige a execução de um protocolo interno que, de acordo com as recomendações da Direção-Geral de Saúde, deve assegurar o distanciamento social e a higienização necessária para evitar riscos de contágio e garantir os procedimentos seguros para o seu funcionamento. O espaço Cada Terra encontra-se aberto ao público de terça-feira a sábado, das 10 às 12 e das 14 às 18 horas.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A frota dos bombeiros voluntários de Fátima conta agora, desde esta quarta-feira, com 6 novas ambulâncias de socorro e uma ambulância de transporte de doentes. Aquisições possíveis graças ao contributo da comunidade local e das comunidades portuguesas no estrangeiro, além do apoio disponibilizado por instituições públicas e privadas. Além da apresentação das novas ambulâncias, o momento ficou marcado pela apresentação do novo hino dos bombeiros voluntários de Fátima. O dia foi então de festa para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fátima, com a realização de uma cerimónia de bênção que decorreu no Santuário de Fátima, onde foram apresentadas então as 7 novas viaturas da corporação. Seguiu-se uma visita ao local da futura infraestrutura de proteção e socorro ao serviço da população fatimense, momento que foi aproveitado para assinalar também o 17º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fátima, efeméride, que deveria ter sido celebrada em junho, mas as condicionantes da Covid-19 não o permitiram na altura. E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.